Está no ar, Paraná em Rede. Apresentação, Lígia Gabriele.
Segunda-feira, tudo bem por aí? Seja bem-vindo ao Paraná em Rede. Estamos começando mais uma semana. Hoje é 24 de setembro de 2018 e nós seguimos juntos para conferir os assuntos do dia. Candidata à presidência da República pela Rede, ex-ministra Marina Silva, faz campanha em Curitiba. A Polícia Federal combate o contrabando de cigarros no Paraná e prende policiais suspeitos de participação no esquema. Anatel começa a notificar usuários de celulares irregulares. Na capital, morcegos diagnosticados com raiva colocam a população em alerta. E na coluna Pequenas Conversas, recordações que nos marcam desde crianças. Como deixar marcas positivas nas memórias dos nossos filhos? A médica Lucy Pfeiffer vai nos orientar. Fique com a gente, o Paraná em Rede está chegando.
Previsão do tempo.
No estado, o tempo fica mais abafado, aumento de calor e de umidade, o que favorece pancadas de chuva à tarde em algumas regiões. Na metade sul, em cidades do oeste e do noroeste, o forte calor pode provocar temporais. As máximas chegam a 36 graus em Jacarezinho, no norte do Paraná, e também em Foz do Iguaçu, no oeste do estado. Paranavaí, Maringá, Londrina, Apucarana e Umuarama terão dia de sol intenso e as máximas na casa dos 33 até 34 graus. Em Guaíra, a máxima chega a 35. Em Laranjeiras do Sul, a máxima também será de 35 graus. Em Francisco Beltrão e Pato Branco, máximas hoje de 32 graus. O dia já amanheceu quente por lá na casa dos 14, 15 graus. Na região leste, também teremos um dia de calor. Em Paranaguá, o dia já amanheceu com 20 graus e a máxima chega a 30. 31 é a máxima em Curitiba e em Ponta Grossa. Na capital, a Secretaria de Saúde emitiu um alerta para os cuidados com o morcego. Animais encontrados na capital foram identificados com raiva, doença que pode ser transmitida para humanos.
Por conta da quantidade de morcegos identificados com raiva, a Unidade de Vigilância de Zoonoses emitiu um alerta à população para que seja evitado o contato. Só neste ano, dos 199 animais enviados para teste, 6 apresentaram resultado positivo para o vírus da raiva. A incidência da doença nos animais é considerada baixa. Quando os morcegos entram numa residência, geralmente à procura de insetos, situação considerada dentro da normalidade. No entanto, é preciso que sejam tomados alguns cuidados, como explica a chefe de fauna da Unidade de Vigilância das Zoonoses, Cláudia Staudacher.
Por acaso a pessoa encontrar um morcego morto, ela pode, com o auxílio de uma vassoura e uma pazinha, juntar e acondicionar num potinho num local fresco. Caso o morcego esteja vivo no chão, a pessoa pode isolar esse morcego utilizando um baldinho com a boca para baixo, para que ele pare de se movimentar. Ah, me entrou voando. Está voando na casa da pessoa. Nesse caso, a pessoa pode abrir bem as janelas, isolar aquele ambiente, por exemplo, se for uma sala, um quarto, abrir bem a janela, apagar a luz, normalmente o animal consegue encontrar a saída.
A principal conduta da pessoa que encontrar um morcego deve ser a de acionar a vigilância de zoonoses via central 156 e informar a situação para que os técnicos auxiliem no processo e, caso necessário, possam ir ao local e fazer a remoção do animal. De Curitiba, Jennifer Santos.
Eleições 2018.
Eleições, há 15 dias da votação, a candidata da Rede à presidência da República, Marina Silva, fez campanha em Curitiba neste domingo. Segundo ela, a disputa eleitoral não pode ser um plebiscito entre a cruz e a espada, a declaração que ela fez então em Curitiba e também fazendo referências às oposições de Jair Bolsonaro e Fernando Haddad. Ela afirmou que a candidatura dela é uma forma de combater a cultura do ódio e rebateu críticas críticas que dizem que ela só aparece no cenário político em época de eleição. Marina Silva disse que ajudou a criar um partido, fez 200 palestras nos últimos anos e conversou com quase 200 mil pessoas de todos os estados brasileiros. E disse ela que se pronunciou sobre os temas que são importantes para o país. Ainda falando sobre eleições, começou a vigência do prazo que proíbe que os candidatos sejam presos. Desde sábado, só podem ser detidos candidatos em situação de flagrante de crime. A medida chamada de imunidade eleitoral vale por 15 dias antes das eleições. O advogado especialista em direito eleitoral, Guilherme Gonçalves, detalha o que prevê a legislação.
A única exceção é a prisão em flagrante de delito. Todas as outras hipóteses de recolhimento, estabelecimento prisional, prisão cautelar, execução de pena, não podem ser realizadas. Veja, não é uma disposição específica da legislação brasileira. Os sistemas democráticos, onde há uma regulação de democracia representativa, tem como um princípio essencial a ideia de manutenção das chamadas condições de disputa. Então, se você permite que haja algum tipo de prisão de candidato muito próximo à data do pleito dos eleitores, pode-se alterar o cenário eleitoral que vai ser objeto da deliberação do eleitor, né? Talvez numa campanha presidencial isso não signifique muito, mas imaginemos nós, né, esse artigo, como eu disse, é de 1965, uma situação na qual uma cidade, onde às vezes uma votação se decide por 2 ou 3 votos, que um determinado candidato que tem a condição de uma relação de poder, manda prender lá um correligionário do adversário ou mesmo o próprio adversário. Isso tem um impacto, evidentemente, praticamente irreparável numa campanha eleitoral. Então, a preocupação do Código Eleitoral ao estipular esse dispositivo, o artigo 236, que foi recepcionado pela Constituição de 88, é justamente impedir que haja qualquer tipo de abuso de poder, mesmo que a condição seja legítima, para alterar essas regras de equilíbrio de disputa nas eleições, que é um dos princípios fundamentais do nosso regime democrático, que é o princípio da igualdade de oportunidades.
No caso dos eleitores, também existe a imunidade eleitoral, mas esta é restrita a 15 dias antes da eleição e ambas as medidas valem até 48 horas após o dia da votação. Na prática, nenhum eleitor poderá ser preso ou detido entre os dias 2 e 9 de outubro. Ocorrendo qualquer prisão, o preso será imediatamente levado à presença do juiz competente, que vai avaliar a legalidade da detenção ou então vai revogar a medida. E a Polícia Federal desencadeou uma operação no final de semana de combate ao contrabando de cigarros. O esquema também tinha desdobramentos no Paraná. Policiais suspeitos de participação foram presos.
A Polícia Federal deflagrou neste sábado a Operação Nepsis para desarticular uma organização criminosa especializada no contrabando de cigarros e combater a corrupção policial que facilitava esses crimes nos estados de Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro e Alagoas. 280 policiais federais cumpriram 35 mandados de prisão preventiva, 8 de prisão temporária, 12 suspensões de policiais e 43 mandados de busca e apreensão. Entre os presos estão líderes e gerentes da quadrilha e também agentes da Polícia Rodoviária Federal e das Polícias Militar e Civil de Mato Grosso do Sul. Segundo a Polícia Federal, os criminosos criaram uma rede sofisticada para escoar os cigarros contrabandeados do Paraguai. A investigação estima que ao longo do ano passado, mais de 1.200 carretas carregadas com cigarros contrabandeados chegaram às regiões Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. Da Rádio Nacional em Brasília, Leandro Martins.
A Anatel começou a notificar usuários de celulares irregulares. Em breve, os aparelhos serão desligados.
A Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, vai começar a notificar usuários de celular que habilitem aparelhos irregulares. E 75 dias após a primeira notificação, o aparelho será bloqueado. A medida é para coibir o roubo e o furto e também o contrabando de celular. E será aplicada inicialmente em 10 estados. Das regiões Sudeste, Sul, Norte e Centro-Oeste. De acordo com o presidente da agência reguladora, Juarez Quadros, o prazo de mais de 2 meses entre a notificação e o bloqueio é para permitir que o usuário obtenha um novo aparelho regularizado.
uma pessoa incautamente compra esse aparelho e depois vai tentar utilizar, isso aí vai agora também ser protegido. Então, na hora que alguém vai tentar colocar esse aparelho em serviço, agora esse novo processo vai identificar e também vai fazer todo o procedimento, que ele também é considerado irregular.
O bloqueio é possível graças ao sistema IMEI, uma identificação de 15 números exclusiva de cada aparelho celular. O banco de dados da Anatel possui o IMEI de todos os aparelhos regulares vendidos no país. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tamara Freire.
No próximo bloco, vamos trazer informações sobre como reverter os indicadores baixos do ensino e como deixar marcas positivas nas memórias dos nossos filhos, já já na coluna Pequenas Conversas.
O Paraná em Rede volta já.